Pastor Jefferson Medeiros.
Agora sim, 3 horas 45 minutos. Já deu, Cintia? Já pode continuar aqui? Vamos lá, então. Está falando em tom descontraído, mas o assunto é sério. Hoje o doutor Jefferson Medeiros e o doutor Stefano Adorno. Prontei direitinho? Boa tarde, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos à CBN Amazônia Manaus. Hoje a gente fala de um assunto que tem até um termo comum. Acho que endometriose é um termo comum, mas tem muita gente que não sabe mais ou menos o que, que é, ou quais são os sintomas, ou quando você deve dar atenção para aquela dorzinha. É só uma cólica? O que, que é? O que, que eu procuro? Endometriose. O que, que a gente tem para discutir sobre o assunto?
Então vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? E falar sobre um assunto que toda vez que fala em endometriose, eu acho que quem tem, ou quem tem alguém na família, como você falou, que a sua prima tem, sempre vem associado à dor. Então, assim, endometriose, ela vai, geralmente vai dar dor abdominal em mulheres ali de 20 a 29 anos e muitas das vezes elas também vão descobrir a endometriose por causa da infertilidade, estão tentando ali engravidar e não conseguem. Hoje, realmente, a gente vai falar sobre o especialista nessa área endometriose, doutor Stefano Adorno. E, Stefano, como a gente, você já viu que a gente só se lembra da dor. O que, que é realmente a endometriose? Você pode explicar um pouquinho para a gente?
É uma patologia, né, uma doença ginecológica bastante comum e que cada dia mais está sendo feito o diagnóstico dela mais precoce. Né? É um diagnóstico difícil de ser feito, mas com a divulgação das mídias sociais aí e da população no geral, como um todo, tá descobrindo mais, está conhecendo mais e até os próprios ginecologistas estão sabendo dar o diagnóstico mais precocemente. E respondendo a sua pergunta, a endometriose nada mais é que um tecido semelhante a um endométrio fora do útero. O que é um endométrio? Né? Então, um endométrio, o útero, na verdade, na parte interna do útero, existe uma camada. Essa camada, através de estímulos hormonais, todo mês ela cresce, se prolifera e no final do mês ela descama em forma de menstruação. Então, o endométrio é essa camada de dentro do útero. Isso fisiologicamente. Normalmente acontece isso todos os meses com todas as mulheres antes da menopausa e após a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Então, na menarca. Então, todos os meses acontece isso. Quando esse endométrio, que é essa camada externa, interna, está localizada fora do útero, ou no intestino, ou nas costas do útero ali, no ligamento redondo, no ovário, tem já casos desse endométrio localizado no diafragma. Então, quando esse endométrio está localizado fora desse útero, ele é o diagnóstico de endometriose. Então, a endometriose é isso. O endométrio é a camada de dentro localizada fora do útero.
Tá, então vamos lá. Se você está me falando que o endométrio ele vai ter essa descamação, você tem todo esse ciclo. Então, assim, então, as meninas que vão ter endometriose, elas vão ter todo mês de dor, é isso?
Isso. E a dor é o principal sintoma da endometriose, né? A dor pélvica ali, mensal, né? É uma dor que a gente chama de dor cíclica. Então, a menina que tem endometriose, essa endometriose, ela é descoberta mais ou menos dos 25 aos 30, 35 anos. Mas existem vários casos na literatura de pacientes novas ainda, com 14 anos, que descobriram essa endometriose e tem essa dor. Né? Então, o principal sintoma da endometriose é a cólica menstrual. Né? Eu falo muito para minhas pacientes. É porque a mulher, ela sofre, a grande maioria das mulheres tem cólica todo mês. Então, existe um tabu que passa até de mãe para filha que cólica é normal. A cólica é normal até ela ser limitante. Então, aquela cólica limitante que faz com que aquela adolescente falte a aula, faz com que aquela adolescente não queira sair de casa, só fique na cama, essa cólica não é normal. Essa cólica tem que ser investigada. Então, é uma cólica menstrual, todo mês, de forma intensa, limitante.
É isso que eu ia te perguntar, porque, assim, se você vai falar que aí o principal é a dor, mas a gente vai imaginar, principalmente ali, a menina começou a menstruar, você vai ter a menarca, ela vai começar todo aquele processo da fase ovulatória. Então, assim, exatamente, a forma que a gente vai saber que não é uma coisa normal é se ela tiver uma dor limitante, né? Porque cólica vai ter, a gente vai pegar a grande maioria das mulheres tendo cólica.
Isso, porque a dor é muito subjetiva, né? Cada pessoa tem o seu limiar de dor. Então, essa dor, essa cólica menstrual, quando ela é limitante, progressiva, ela tem que ser investigada. Não são todos os casos que vão ser endometriose, graças a Deus, né? Mas a grande maioria a gente tem que investigar bem a fundo e para poder dar esse diagnóstico mais precoce, que isso vai interferir no tratamento também.
Mas vamos lá, então vamos aproveitar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que têm uma filha que tem cólica, que é acima, excede o normal, ou a pessoa que está aí sofrendo e até agora não sabe. O que ela tem que fazer? Como é que se diagnostica? Simplesmente ela vai ter a dor e já está o diagnóstico ou você tem algum exame?
Eu até tenho uma pergunta. Porque eu fui uma adolescente que eu sofria muito com cólica. A minha pressão caía, eu ficava pálida, eu passava mal, eu sofria muito mesmo. Só que assim, na minha cabeça, eu nunca nem cogitei, eu nunca nem tinha ouvido falar em endometriose. Estava no auge dos meus 12, 13 anos, eu sofria realmente. Depois, quando eu fiquei adulta, que passou mais. Mas assim, a partir de que momento que essa mulher, que essa menina precisa começar a se preocupar? Ué, tá doendo demais isso aqui.
Então, a partir do momento mesmo que essa dor estiver limitante, aí tem que procurar um especialista, um ginecologista geral, primeiramente. Esse ginecologista vai desconfiar, vai investigar essa dor pélvica, né? A incidência da endometriose, para você ter uma ideia, a dor pélvica está presente, no caso a cólica menstrual, a dismenorreia, que a gente chama, está presente em 70% dos pacientes com endometriose. Então, tem casos de pacientes que não tem cólica e tem endometriose? Tem, já vi. Mas 70% vai ter a cólica limitante, gente. Não é aquela cólicazinha sutil, que você não incomoda tanto, não é um peso ali na barriga, na pelve, no caso. Vai lá, toma uma medicação qualquer, analgésico, e essa dor passa. Isso a gente não suspeita tanto. Mas, tipo, a sua cólica é uma cólica que, naquele momento, caberia ser investigada, porque era uma cólica que limitava, fazia um mal-estar geral, te limitava as atividades diárias. Né? Então, esse tipo de cólica a gente tem que investigar, sim. E temos que investigar profundo, né? Profundamente. E tem vários exames que nós podemos abrir mãos aí para poder...
Ô Larissa, eu ia brincar e dizer o seguinte, que ainda bem que endometriose não é imune, né? Porque se desse homem, você sabe que homem, todo homem é frouxo, né? Se fosse... se fosse dar em homem, rapaz, a minha teoria é de que se a espécie tivesse, um homem tivesse que ter filho, ele tinha no máximo uma, se ele ouvisse o amigo dele, nem esse ele tinha, não ia.
Então mas vamos lá. Não é querer te cortar, não. Mas existem alguns casos na literatura que endometriose em homens.
Cara,
meu Deus.
Quatro casos.
Eles não divulgam justamente para que possam ter, procurem
já
ajuda.
Já vi quatro casos. E isso, inclusive, interfere na algumas teorias de como a endometriose surgiu. Né? Existem várias teorias para o surgimento da endometriose.
Mas qual o diagnóstico? Como é que é feito? Faz ultrassom? Faz tomografia? O que a gente faz de exame, geralmente, para dar o diagnóstico?
Então, primeiramente, precisa focar nos sintomas. Né? Quais são o principal sintoma? 70% das mulheres têm a cólica intensa limitante progressiva. Né? Então, uma paciente que tem essa cólica aí, limitante progressiva, que precisa de remédio, às vezes só melhora com remédio, depois já intensifica a cólica de novo. Essa paciente tem que procurar um especialista para poder investigar. O outro sintoma muito comum é a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual de profundidade. Né? Então, quando a paciente vai ter a relação sexual, quando tem a penetração profunda, não é de entrada, é profunda, aí ela sente bastante dor e limita até o ato sexual. Também é uma paciente que a gente tem que investigar mais a fundo. Dor pélvica crônica. O que é dor pélvica crônica? Aquela dor pélvica, aquela dor embaixo do ventre, né? Abaixo do umbigo ali, que ela não tem relação com a menstruação, com o ciclo menstrual. Ou seja, o mês todo ela está com aquela dor naquela região da pélvica ali. E é uma dor também bem intensa, chata, limitante. Então, é o terceiro sinal e sintoma que essa paciente tem que ficar atenta para procurar um especialista. E o quarto, não menos importante, são as pacientes inférteis. Como você falou no começo, a infertilidade é bastante comum também em pacientes com endometriose. Então, o paciente está tentando engravidar mais de um ano e meio, não consegue, tudo e tem bastante cólica associada, cabe procurar um especialista para a gente investigar. O especialista, ao atender essa paciente que o procurou, tem que ir atrás, investigar, e a investigação inicia primeiramente pela história clínica, como já disse anteriormente, esses sinais e sintomas, um exame físico bem elaborado, então um exame especular, que é aquele examezinho que coloca aquele aparelhinho que fazem o preventivo, tem que ser feito, e posteriormente um toque, para a gente nortear isso aí. Com isso, a gente consegue ter bastante noção. Algumas vezes a gente consegue dar o diagnóstico de endometriose só com o exame especular e um toque. E se desconfiou e quer ter mais certeza ainda, a gente pode abrir mão de dois exames aí que são fundamentais para o diagnóstico de endometriose, que é o ultrassom transvaginal de mapeamento, um protocolo para endometriose, que é um exame mais aprofundado, é uma transvaginal, só que existe um protocolo para essa transvaginal, que é um preparo intestinal antes e tudo mais, né? Então, não é aquela transvaginal convencional que a mulher faz uma vez por ano no exame de rotina. É uma transvaginal de preparo, com preparo intestinal, para pesquisar endometriose. E se essa dúvida ainda persiste e tudo mais, e a ideia é que seja uma endometriose, a gente abre mão também da ressonância magnética pélvica com o preparo intestinal também. Então, os dois exames precisam ter preparo intestinal. Sem o preparo, não tem muita validade para a gente.
Agora eu queria falar sobre tratamento. O que a gente conversou antes de começar, até a Larissa estava falando também, que o que é marcante realmente na endometriose é a dor. E, pasmem as pessoas que estão nos ouvindo, existem especialistas que fazem a área de dor, então existem médicos que são especialistas em dor, existem médicos hoje em dia que são especialistas em dor e subespecialistas em endometriose, para vocês terem noção de quanto esse problema chega a ter uma dor intensa de ter que ser estudada sozinha. Tratamento, vamos lá, o que a gente tem de tratamento para esse paciente que tem endometriose?
Então, Jefferson, as pacientes que têm endometriose, a grande maioria já acha que tem que operar, né? Já chega no consultório, tadinha, elas têm dor, é uma dor limitante, como foi dito, né? Tira a qualidade de vida dessa paciente. O paciente chega, na maioria das vezes, chorando, desesperado, que já passou na mão de 10 ginecologistas aí, e nada foi feito por elas. Então, ela quer se livrar da dor. E quando você quer se livrar da dor, você quer a maneira mais ativa ali, né? Então, uma cirurgia seria, tira logo isso de mim, pelo amor de Deus, né? Então, seria, esse é o pensamento. Então, mas nem todos os casos tem que operar. Então, nós sabemos hoje que um dos principais fatores da endometriose, os principais causadores da dor, no caso, é a inflamação pélvica. Então, aquele tecido que eu disse que era para estar dentro do útero, descamando todo mês em forma de menstruação, ele está localizado fora do útero, ou no ovário, no intestino, fora desse útero. E todo mês, esse tecido que vai estar ali, vai estar recebendo estímulos hormonais. E esses estímulos hormonais vão desencadear uma cascata de inflamação no corpo. E essa cascata de inflamação que vai causar essa dor. E tanto que a dor é progressiva. Então, começa na menina, seus 12 anos, menstrua, tem uma dor. Aí, no ano seguinte, essa dor, essa cólica intensifica. Aí, quando ela chega aos seus 30 anos, ela já não aguenta mais de dor. Aí, já não é mais só cólica, é uma dor pélvica crônica que já fica o mês todo. Tudo isso é por quê? Por causa dessa cascata de inflamação que esse tecido que está fora do útero, né, no caso na pelve, está causando. Então, um dos principais tratamentos, então não é só cirurgia, tem os tratamentos, tem o tratamento clínico e comportamental, né? E como que funciona esse tratamento clínico? O tratamento clínico é um bloqueio hormonal. A endometriose, esse tecido fora do útero, ele recebe estímulos hormonais para ele poder proliferar. Então, todo mês ele tem uma proliferação local ali, através desses estímulos hormonais que está fazendo essa mulher menstruar todo mês. Então, um dos principais tratamentos clínicos da endometriose é bloquear esse estímulo hormonal. Então, se tem a endometriose é uma fogueira, vamos fazer uma analogia para o nosso ouvinte se entender. Se a endometriose é uma fogueira, se eu boto lenha na fogueira, essa fogueira vai aumentar. Se eu tiro lenha dessa fogueira, a fogueira vai regredir. Então, quem é a lenha? É os estímulos hormonais ali, no caso, o estrogênio. Então, qual é o intuito? Tirar a lenha da fogueira, bloquear esse estrogênio. Então, a gente entra com algumas medidas de bloqueio desse estrogênio. Só isso vai resolver? Talvez sim, talvez não. Existem outras medidas também que intensificam, potencializam esse tratamento clínico. Não menos importante é a dieta, né, a parte alimentar. Eu brinco muito, pacientes com endometriose não podem ganhar peso. Sim. Porque nós somos atletas, né? Nós sabemos que ganhar peso você libera radicais livres, libera fator inflamatório. Então, se a paciente tem endometriose, ela tem muita inflamação na sua pele. E ela vai ganhando peso, vai liberar mais fatores inflamatórios, então vai intensificar as dores. Então, paciente com endometriose não pode ganhar peso. E existem vários protocolos de dieta, que aí eu deixo para os meus amigos nutricionistas, aí meus colegas, específicos para a parte de endometriose. São dietas ricas em anti-inflamatório e antioxidantes. Então, essa paciente tem que fazer essas dietas ricas em anti-inflamatório e antioxidantes. E também atividade física regular, que a atividade física regular libera serotonina e endorfina, que também agem de forma anti-inflamatória.
Cara, legal demais.
Então, pode
Não, é. Não, só te agradecer, porque a gente está chegando na hora aqui. Larissa, por favor, faça as honras da casa.
Eu que agradeço. Doutor Stefano, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir conversar com a nossa equipe, vir dar essas dicas para os nossos ouvintes,
também, né?
Já que tem casos aí, né?
Existe aí. É raro, mas muitíssimo raro.
Vai que, né?
Vai que,
doutor Jefferson, obrigada novamente.
Obrigado. Só dizer que eu não tenho dor abdominal, tá? Então, eu vou fora dessa.
Atleta. Obrigada. Boa tarde.
Obrigado.